Hello, hello! Um outro dia, conversando com uma senhora de 60 e poucos anos, então ela estava me contando como ela teve uma infância tão difícil, onde a mãe dela falava palavras terríveis, amaldiçoando, gritando, xingando. E ela disse que sempre que ela lembra daquela voz da mãe dela, é como se ela estivesse revivendo aquele momento. O coração dela dispara e ela então sente toda aquela negatividade na vida dela. Então, enquanto ela falava, eu estava me lembrando como uma palavra pode ser tão terrível a ponto de nos acompanhar por toda a nossa vida. E como pode ser uma bênção também para nos acompanhar durante toda a nossa vida. Hoje nós vamos estar falando sobre uma das coisas mais malignas que existe. O que você acha que é isso? Bom, meu nome é Elia Wagmacher, se você ainda não me conhece, e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. O Mais de Deus Podcast é aqui em Houston, Texas, e nós temos um estudo bíblico novo toda terça-feira. Se você ainda não inscreveu no meu canal, por favor, aperta aí e se inscreva aqui no Mais de Deus. Bom, uma das coisas mais malignas que existe na Terra, segundo a palavra de Deus, é a nossa língua. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão delicado que pode mudar a sua vida e a minha vida completamente. Então, nós vamos estudar aqui o livro de Tiago, Tiago 3. Lembra que Tiago era um dos irmãos de Jesus. Então, Tiago escreve esse livro dele baseado na sabedoria do Velho Testamento, baseado no livro de Provérbios. E ele também escreve baseado na sabedoria de Jesus. E nós vemos aqui que Tiago escreve num formato pastoral, aconselhando as suas ovelhas. E ao escrever sobre a língua, é interessante que Tiago se inclui. Ele diz que ele também sofria desse mesmo problema de ter que controlar a língua dele e tomar muito cuidado com aquilo que ele falava. Só para você ter ideia, em Marcos 3:21, nós vemos um evento onde Jesus e os discípulos entraram numa casa, estava falando da palavra, e os irmãos de Jesus, provavelmente Tiago, quiseram à força tirá-lo dali, porque disseram: você está louco, você está louco. É provável que até o próprio Tiago tenha dito isso. Mas acontece que depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi e visitou os seus irmãos e depois os seus discípulos. Nós encontramos isso em 1 Coríntios 15, 17, o apóstolo Paulo dizendo que após a ressurreição, Jesus foi então visitar Tiago. E provavelmente, eu imagino, que talvez seria para mostrar Tiago que ele não estava fora de si quando ele estava pregando com os discípulos naquela casa. Então nós vamos ver, a primeira coisa que Tiago nos fala é que a língua é perigosa. Abra comigo no livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 2. Se você está no podcast, correndo, dirigindo, trabalhando, que Deus te abençoe. Escuta aí a palavra de Deus. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois você sabe que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Segundo o USA Today, que é uma fonte de informação, e também segundo muitas outras fontes de jornalismo, as ocupações mais perigosas que existem no planeta é um soldador subaquático, a exploração de madeira e um pescador em alto mar. O capítulo 3 de Tiago começa ensinando que a ocupação mais perigosa que existe é a ocupação de ensinar a palavra de Deus. E eu confesso para você que isso, como dizemos em inglês, terrify me. Isso é terrível quando eu penso no que significa ser julgado com maior rigor. Então, nós que temos esse chamado para ensinar a palavra, seja de ensinar, seja de pregar, seja de discipular, nós seremos então julgados com maior rigor. E eu não consigo nem entender o que isso pode significar, a dimensão e a profundidade dessa palavra tão séria. Lá em Lucas 12:48, Jesus disse: ao que mais é dado, mais será cobrado. Então, os que ensinam foram confiados grande responsabilidade. Então, quando nós estamos usando a palavra de Deus para ensinar, nós precisamos realmente ter muito temor e muito cuidado para que nós sejamos fiéis à palavra e não dizermos aquilo que vem da nossa mente, aquilo que vem do nosso coração. Tiago amava a verdade e por isso ele adverte aos pastores, professores, pregadores, mestres a terem cuidado com a língua. E ele segue todo o capítulo discutindo o tema com todos os cristãos que desejam amadurecer espiritualmente. O segundo ponto que Tiago coloca para nós aqui é que a língua controla o curso da nossa vida. Você sabia que o que você e eu somos hoje é resultado das palavras que nós falamos a respeito de nós mesmos? Ou talvez o resultado da palavra que nossos pais ou alguma pessoa de influência disseram a nosso respeito? Então presta atenção no que Tiago está nos ensinando. Essa palavra é poderosa e ela pode mudar a nossa vida completamente. Nós conhecemos a Cristo por quê? Por que que você e eu conhecemos a Cristo? Porque alguém usou a língua para nos falar de Cristo. Então, quando a pessoa compartilhou o evangelho conosco, essa pessoa, essa língua estava mudando o nosso destino e talvez destino de gerações. Olha que coisa tão poderosa. Então, Tiago diz aqui que com a nossa língua nós adoramos e exaltamos o nosso Criador e nosso Senhor, e com a nossa língua nós declaramos a palavra de Deus. Então, a língua é um órgão importantíssimo, porque a palavra de Deus na Terra é expressa através da nossa língua, obviamente. Ou, com a língua, nós podemos amaldiçoar, destruir e blasfemar. As nossas palavras vão dando forma à nossa vida. Como foi que Deus criou tudo que existe? Eu pergunto para você. Deus criou através da palavra. Então nós formamos a nossa vida também pela palavra que sai da nossa boca. Se nós falarmos apenas destruição a respeito da nossa própria vida, nós teremos destruição na nossa própria vida. Mas se nós declararmos palavra de vida e de crescimento e de alegria, é o que nós teremos na nossa vida. As nossas palavras, elas têm essa capacidade de dar vida ou de dar morte, como diz lá em Provérbios. Eu vou ler o versículo 3 para nós seguirmos o nosso estudo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha a analogia ou as analogias que Tiago começa agora nos mostrar para nós compreendermos o que é a língua dentro de nós. O que ele diz? Ele compara a língua ao freio na boca de um cavalo. Os cavalos, nós sabemos, são criaturas poderosas. Eles possuem aquele brio maravilhoso. E um cavalo pode pesar de 300 a 1.000 quilos. Nós estamos falando de um animal massivo. E um cavalo é puro músculo. É uma coisa massiva. Um puro sangue inglês, ele galopa em média 48 quilômetros por hora. Você tem ideia o que significa isso? Mas tudo muda se coloca um freio na boca de um cavalo. Ele imediatamente sucumbe àquele pequeno pedaço de metal na boca dele. E você se pergunta, como é que um animal forte, poderoso, musculoso, desse tamanho, se sucumbe completamente a um pedacinho de metal colocado na boca dele? Se você controla a boca do cavalo, você controla onde você quer levá-lo. O freio os deixa tão dóceis que até uma criança pode montar e ele então vai se deixar ser controlado. Aliás, tem até um versículo lá em Salmo 32, 9, que de vez em quando eu presto atenção, que diz, não seja como a mula ou o cavalo que precisa de um cabresto, de um freio na boca para ser controlado. O versículo 4, vamos ver agora Tiago usando uma outra ilustração para nós podermos compreender de verdade o que é a nossa língua e o poder da nossa língua. Vamos lá, verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno pequeno, conforme a vontade do piloto. Uau! Agora Thiago vai ainda mais longe. Ele comparou primeiro ao cavalo, controlado pela língua, e agora ele nos leva até os navios. Os navios são imensos, impelidos por ventos fortíssimos no meio do mar. Mas eles são controlados por um pequeno leme. Você sabia disso? Um navio gigante que carrega centenas de pessoas é controlado por um pequeno leme. Os navios sempre se movem na direção do leme. O mesmo é a nossa língua. Ela pode nos levar para grande sucesso ou para um grande desastre ou uma grande desgraça. As palavras que escolhemos, elas possuem grande poder e influência sobre a nossa vida. Aqui, Tiago está nos mostrando que a nossa língua é como esse freio colocado na boca do cavalo e é como esse leme que controla o navio. Eles são pequenos, mas eles controlam uma coisa gigante, controlam toda a nossa vida. As palavras que escolhemos possuem grande influência sobre nós. Elas podem atrair, elas podem abrir portas ou elas podem fechar portas. Você já observou como as nossas palavras produzem a atmosfera da nossa casa? Por exemplo, se a mãe acorda de mau humor e começa a falar coisas negativas e começa a dizer coisas, lembranças ruins, de repente a casa inteira está num ambiente negativo e prejudicial. Ou quando essa mãe acorda cantando e grata a Deus, apesar das dezenas e centenas e milhares de tarefas para fazer, ela adora a Deus e louva a Deus. De repente, o ambiente dessa casa inteira começa a mudar e aquelas paredes de dureza começam a cair e um ambiente novo se levanta nessa casa por causa da língua que está sendo usada da maneira correta. O que somos hoje é resultado do que nós temos falado. O que você tem falado a respeito de você mesmo ou você mesma? O que você tem falado a respeito da sua casa, da sua família, do seu próprio destino? O apóstolo aqui nos chama para nós checarmos hoje um pouquinho sobre a nossa língua. Nossas palavras determinam não somente a nossa direção, mas o nosso destino. Se nós queremos ir para um caminho, nós não podemos dizer outro. Se nós estamos indo para a direita, nós não podemos dizer por aí que nós estamos indo para a esquerda. A nossa boca e o nosso coração, eles precisam estar alinhados. É por isso que a palavra de Deus lá em Efésios diz: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. Eu não posso dizer sim na boca e não no coração. Eu não posso dizer sim no coração e não na boca. Eles precisam estar alinhados. Mente, coração e boca precisam estar alinhados para que eles surjam o efeito que Deus designou para que eles tivessem. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Olha que coisa séria. Vamos ver também que a língua pode queimar as nossas vidas e a vida dos outros. Todos nós temos uma frase ou duas ou dez guardadas em nossa mente que alguém um dia nos disse. Pode ser uma frase negativa que nós nunca esquecemos, que nos machucou tanto e continua a nos machucar. Ou uma palavra de bênção, de doçura, de amor que segue nos confortando por toda a nossa vida. No verso 5 e 6, olha o que Tiago diz. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ah, uau! Que palavras tão fortes o apóstolo Tiago está usando aqui. Ele está dizendo: uma floresta inteira é queimada apenas por uma faísca. Nós vemos aqui na Califórnia, por exemplo, todo ano no verão nós vemos aí acres e acres de terra, de lugares que são queimados. E o que acontece é que às vezes uma pessoa está fumando, joga um toco de cigarro e ele começa a pegar fogo em casas, em fazendas, em tudo e destrói tudo completamente por apenas uma faísca. Então o apóstolo nos diz que a nossa língua é a mesma coisa. Ele já usou a analogia do freio na boca do cavalo, ele já usou a analogia do leme que controla o navio, e agora ele está dizendo que a nossa língua é como essa faísca de fogo que pode destruir uma fazenda inteira, uma floresta inteira. Do mesmo modo, uma palavra errada, mesmo quando ela não é intencional, ela pode incendiar e destruir completamente a vida de uma pessoa. Todos nós sabemos do que eu estou falando nesse momento, não é verdade? Tiago diz que a língua não apenas causa esse fogo, mas Tiago está dizendo que a nossa língua, ela é esse próprio fogo. E ela tem o poder do inferno nela de destruir a nossa vida. Nós não precisamos gastar a nossa vida com medo de demônios, com medo de situações. Nós precisamos temer a nossa própria língua. Versos 7, 8 e 9, vamos lá. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, não consegue. Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífera. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uau! Tiago está usando aqui uma linguagem fortíssima para definir a realidade da nossa língua. Veneno mortífero. Nós conhecemos pessoalmente o que Tiago está se referindo aqui. Verso 10 a 12 diz o seguinte: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago deseja limpar a nossa fala. Por isso que ele está sendo tão enfático, não para nos condenar, mas para nos ensinar a ter a nossa vida e a nossa família e o nosso destino mudado pelo poder da palavra de Deus. Claro que uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Nós não encontramos isso no planeta Terra. É claro que uma figueira não pode produzir azeitona e nem uma planta de azeitona produzir figo. É óbvio. Tiago está aqui enfatizando o óbvio para nós. Ele está nos dizendo que assim é como um absurdo nós pensarmos que uma figueira vai produzir azeitona. Ele está dizendo, isso é um absurdo, isso não existe. É impensável uma fala mundana fluir da boca do povo de Deus. Ele diz, não é natural. Assim como não é natural uma figueira produzir azeitona, não é normal que um cristão tenha uma boca que amaldiçoa, ou vamos dizer assim no popular, uma boca suja e que solta um veneno mortal. Ele está dizendo, não pode acontecer. Alguma coisa está errada com esse cristão se a boca dele é usada para amaldiçoar e não para abençoar. Tiago está nos dizendo que não adianta nós monitorarmos a nossa boca. Talvez você está ouvindo agora e você já está pensando, não, a partir de hoje eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, eu vou observar a minha boca. Tiago está dizendo, nós precisamos monitorar, não é a nossa boca. Nós precisamos monitorar o nosso coração, porque a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Tiago aponta para as palavras de Jesus em Lucas 6:45 e diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Então Tiago está nos mostrando, está preocupado com a boca, com as suas palavras? Não, vamos preocupar com a condição do nosso coração. Se o nosso coração for bom, as nossas palavras serão de bênção. Se o nosso coração for mal, as nossas palavras serão de maldição. Nossa língua não pode ser domada por humanos. Nós vemos aqui que todos os animais podem ser domados pelo ser humano. Mas o ser humano não pode controlar a sua própria língua. Nós não podemos controlar a nós mesmos. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo dentro de nós, para que nós sejamos controlados pelo Espírito. É a única forma da minha boca e a sua boca ser bênção, ser um canal de vida, um canal de prosperidade, um canal de alegria, um canal de paz, um canal de satisfação, um canal de alegria para a vida dos outros, é quando nós somos controlados pelo Espírito Santo. Nós precisamos dessa intervenção divina, nós precisamos do poder de Cristo agindo dentro dos nossos corações. Tiago está dizendo para nós, give up! Desiste de controlar sua língua, desiste de ter uma fala perfeita, se preocupe em trazer a presença de Deus ao seu coração, porque do seu coração irá surgir rios de água viva. Tiago deseja que entendamos que nossas palavras são reflexos do nosso coração. Eu vou repetir, nossas palavras são reflexos do nosso coração, as nossas palavras expõem o nosso tesouro. As nossas palavras expõem a nós mesmos. Quando nós estamos falando, nós estamos expressando exatamente o que está no nosso coração. Quando o nosso tesouro é Cristo, nós somos satisfeitos nele. E a nossa língua é usada para cura e esperança de outras pessoas. Quando o nosso tesouro é Cristo, a nossa língua é usada para trazer vida às pessoas e não morte. Quando o nosso tesouro é Cristo, a nossa língua é usada para trazer bênçãos e não maldição a outras pessoas. Quando o nosso tesouro é Cristo, a nossa língua é para trazer o evangelho verdadeiro de Cristo e não para espalhar mentiras e notícias falsas aqui neste mundo e nas pessoas com quais nós relacionamos. Quando descobrimos e vivemos sobre a consciência de que nós somos amados por nosso Deus, o nosso coração é transformado e automaticamente as nossas palavras também são transformadas. O nosso falar nos denuncia, mas Tiago está nos dizendo isso porque ele amava a verdade. E ele então está nos ensinando que a única forma de nossa língua trazer vida e ser um instrumento de Deus é quando nossas palavras refletirem a verdade da palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, eu preciso começar a falar de forma mais dócil, de forma mais mansa, de forma mais baixo. Eu quero dizer para você que essa vida e morte da língua não está ligado ao tom que você fala ou à maneira que você fala. Porque você pode ouvir uma pessoa que fala muito suavemente e essa fala está sendo apenas uma sedução, uma mentira de Satanás. O que nós precisamos prestar atenção na fala de uma pessoa não é se ela está falando de forma baixinho ou de forma suave. Não é isso que Tiago está ensinando. Ele está ensinando que a única forma da nossa língua ser bênção é quando a nossa fala está alinhada com a palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso coração vai ser traduzida em palavra de Deus nos nossos lábios, na nossa língua. Quando nossas palavras refletirem a verdade da palavra de Deus, então a nossa vida será pautada com a verdade da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é mais doce do que o mel. Obrigada pelo teu amor em nossos corações. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a chance de ter um coração novo e uma vida nova através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Eu oro pelo meu irmão e minha irmã que me escuta. Dá ele o entendimento para compreender o que a tua palavra nos ensina nesse dia e que o poder da transformação do Espírito Santo venha sobre ela agora, ou sobre ele, em nome de Jesus. Muito obrigada por ficar até o final desse estudo bíblico. Muitas pessoas estão sendo destruídas e destruindo seus filhos, destruindo seus amigos, destruindo seus relacionamentos, porque elas não entendem que a boca dela está trazendo essa destruição. Clica agora em compartilhar e manda essa palavra para alguém que você conhece que ainda não tem esse entendimento da seriedade das palavras e da língua e que Deus pode usar isso para transformar essa pessoa. Muito obrigada e até o próximo estudo, se Deus quiser.